A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistada Daniela Oswald Ramos, a professora doutora do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Daniela é autora do livro A Expansão do Jornalismo para o Ambiente Numérico, pela editora Apli. Ela está nos falando sobre educomunicação e algoritmos. Pois é, Daniela, antes da música, né, nós estávamos até abordando sobre essa questão, começando a abordar a questão dos algoritmos, e você até nos trouxe a música Vitória Pós-Humana, né, do grupo Supervão, e que vai abordar justamente isso. E você até fala que um dos membros dessa banda, você acabou conhecendo porque você foi avaliadora, fez parte da banca de mestrado.
Sim.
De mestrado dele, né? E a Vitória Pós-Humana traz essa questão, né? Da internet, da fragmentação.
Da fragmentação, da inteligência artificial, né? De a mistura do humano com o ciborgue, né, que já não é, né, uma coisa nova, que já, né, é um caminho nosso, né, gente que usa óculos, lente de contato, né, ou também hoje a questão do uso do celular, ele está, por enquanto, fora, né, totalmente fora, mas quem sabe essas as rotinas não sejam dentro também, né?
Porque é interessante que a figura da gente querer criar, né, algo que seja muito parecido com a gente, né?
Uhum.
E que você até disse, né, criar algo que seja a nossa imagem e semelhança, né?
Uhum.
É um grande desejo humano. Isso está muito presente dentro da ficção, né? A figura dos androides, dos robôs, né? A própria máquina no processo industrial. Mas a gente começa a perceber que isso está tendo um avanço, que é a tentativa de buscar a subjetividade, né? Algo que tenha subjetividade. O filme Her, né, que seria Ela, vai trazer bastante disso também, não é? Que conta a história do Theodore, que é um homem solitário e que um dia ele descobre a Samantha, que é um...
Ela é um sistema operacional.
Sistema operacional.
Né? Então, um novo sistema operacional que se instala, como a Siri. Né? A gente tem hoje a Siri. No que é a que conversa conosco ali pelo iOS da Apple, né? Quem tem o iPhone, então você pode conversar com ela, te pergunta, ela responde questões, enfim, e a gente vê isso entrando no mercado, por exemplo, o Bradesco, né, acabou de lançar uma inteligência artificial também, a questão também daí, uma questão de gênero, também presente, porque em geral elas são mulheres, porque já é comprovado através de pesquisas que a voz feminina ela assusta menos que a voz masculina.
E por que isso?
Porque a voz masculina traz uma impressão um pouco
impositivo.
Uma odisseia no espaço, que vai dominar o mundo. Aquela voz tem o poder de dominar, já a voz feminina, né, não traz essa impressão. Traz a impressão de que é receptiva, ela vai te ajudar, ela vai te guiar. Né? Bem uma construção de gênero.
E as pessoas, por exemplo, como no filme Ela, por exemplo, o Theodore, ele acha que a Samantha, né, que é esse sistema operacional, vive só para ele, ela conversa com ele, interage com ele, alimenta a solidão, de certa forma, dele. E,
sim,
de repente, de uma forma muito trágica, ele descobre que enquanto ela está conversando com ela está conversando com milhões, né? E é um momento que quase que ele rompe com essa ideia, né? Com esse sistema operacional. As pessoas, elas têm consciência disso também, né? Assim, que o sistema operacional, ele o tempo todo quer simular o comportamento humano.
Eu não sei, né, se elas têm total consciência, porque nesse filme fica muito claro a questão aí que a gente estava falando também do número, né? Porque como um sistema operacional, então, baseado ali em bits, em cálculos, em números, ela transcende a mente humana, né? Transcende no sentido de que é múltiplo. Então, eu posso falar com quantas pessoas, né? Tem uma frase assim, você está falando ao mesmo tempo. Alguma, 3 mil é um número, assim, muito fora do nosso alcance. Porque o que é possível se fazer através do número? Né? Eu acho que essa pergunta aqui, a gente, enquanto ser humano, precisa se fazer nesse contexto. Né? Então tem esse aspecto, eu acho, bem presente aí.
Porque nós, como seres humanos, né, fomos impactados que as nossas emoções, às vezes, são muito bioquímicas, né?
Sim.
E agora a gente tá descobrindo que todas as nossas emoções humanas, elas estão dentro de um leque previsível, né? E esses sistemas operacionais têm demonstrado isso. Você acha que o fato dessa previsibilidade humana é que tem provocado esse aumento da máquina, desse universo?
Sim, eu acho que tem... É interessante, né? Porque isso remete até ao mestrado. Porque no mestrado, eu li um livro... usei muito Freud, então um livro chamado Mal-Estar na Civilização. E nesse livro ele fala da angústia existencial que é inerente a todo ser humano. E como a rotina, né, ela nos provê de certa previsibilidade. Então a gente precisa ter um mínimo de controle sobre o nosso dia a dia para ter alguma tranquilidade, né, para continuarmos vivendo. Embora a gente saiba que qualquer momento alguma coisa muito imprevisível pode acontecer. E o ambiente numérico, como eu nomeei, né? Então, gosto de chamar atenção para esse aspecto do número, ele é totalmente previsível, né? Quer dizer, às vezes, por intervenção, quando esse ambiente interage com o humano, quando entra os aspectos sociais da sociedade que usa esse determinada ferramenta, né, mídia social, enfim, aí se torna imprevisível, porque a confluência do humano com o número é que é da ordem do imprevisível. Agora, o ambiente numérico por si só, ele é previsto por rotinas de, né, aí dos algoritmos.
Pois é, aí que entrariam os algoritmos, que se torna algo um pouco assustador no primeiro momento, né, quando vê o seu comportamento sendo mapeado, né?
Sim.
Algoritmo, o termo ele surge de onde? É da matemática, né?
É da matemática. Ele surge... Bom, tem várias teorias, mas uma delas é o nome do matemático árabe, né? Que eu não vou saber pronunciar aqui. que é o algoritmo, né? Que serviria, então, desse matemático... que desenvolve aí essas primeiras lógicas, né? Que vêm a ser lógicas computacionais.
E essas lógicas computacionais, ele é contemporâneo, esse...
Não, é muito, muito antigo.
Ah, e já naquela época ele já previa fazer essas analogias, então?
É, a gente pode pensar, por exemplo, no Ábaco. Né? Que a gente aprende...
que é aquele para soma matemática árabe,
isso,
né?
Que a gente aprende no colégio algumas vezes, em alguns sistemas, né, educacionais, que a gente aprende a calcular pelo ábaco, o ábaco como um primeiro computador, né? Mas um computador físico, no qual a gente vê, né? Vai para cá, vai para lá, ele como uma ferramenta que nos ajuda a computar. Né?
Que música podemos ouvir agora?
Bom, vamos então aí com o Cool Down the Pace, que é um reggae, né? E que tem esse sentido de vamos diminuir o nosso passo,
que é
que é a aceleração, né? Que o ambiente...
É o slow, né?
É.
E a composição é do Gregory Isaacs, né? E ele também interpreta.
Isso.
To a dance last Saturday night,
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Daniela Oswald Ramos. Ela é professora doutora do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Pois é, Daniela, você escolheu uma música que justamente está falando da desconstrução desse mundo que a gente está tendo tão virtual.
Né? Sim, exato. Então, na minha experiência agora recente, né, no curso de Educomunicação, aqui no Comunicações e Artes, justamente eu venho aí desde o começo da internet, lá em 2000 com mestrado, trabalhando muito, né, na questão então, da vivência na internet, depois nas linguagens digitais. E agora, né, nessa época que a gente vive, eu comecei a perceber que, peraí, vamos fazer um exercício? Né? Então, propus para os meus alunos um trabalho individual em que eles tiveram que ler jornal impresso durante 5 dias seguidos. Ah, professora, mas tem no site. Não, quero impresso. Tem na biblioteca aqui, né? Então, pode se programar para vir ler na biblioteca. E foi muito interessante, porque tive um retorno de mais de 30 alunos. Né?
Que são alunos de Educomunicação.
De Educomunicação, então, que portanto, vão trabalhar com práticas de comunicação no campo da educação, né? E vão trabalhar na educação com ferramentas da comunicação. E o objetivo era, qual que é a experiência com o jornal impresso? Na era da informação via WhatsApp, via Facebook, via Twitter, via blogs, youtubers, influencers, Instagram, Snapchat, como é que é a experiência, né? Então, com o impresso, voltar um pouco. E jovens, né? Ou mesmo pessoas, jovens na faixa de 20 anos, ou mesmo pessoas com 30 e poucos anos falaram: fazia muito tempo que eu não sentava e lia um jornal e realmente percebi, né, na fala deles, eles falando, percebi uma diferença na concentração. Não tem interrupção. Enquanto eu estou lendo o texto, ninguém me interrompe. Né? Então, foram relatos muito interessantes sobre o tempo da experiência de se informar, como que é no analógico.
E há uma interação física, né?
Uma interação física, você precisa usar o corpo, precisa sentar. Então, assim, eles falaram, né? Uma das diferenças que eu notei é que eu não consigo ler em qualquer lugar. Porque com o celular, eu estou no metrô, eu estou no ônibus, eu estou lendo em qualquer lugar. Mas com o jornal, não. Eu preciso sentar, me acomodar e
dobrar o jornal.
O jornal, abrir o jornal. E justamente, o cheiro... esse cheiro, não, achei um cheiro estranho no meu esquisito.
Tinta, papel, né?
Ou também, esse cheiro, memórias, esse cheiro lembra do meu pai, lembra uma experiência que eu tinha quando era criança, né? Ou até mesmo imagens, que achei uma imagem muito interessante, que remete bem à época da fundação do jornalismo mesmo, né? E talvez aí uma imagem simbólica que o aluno fala assim, me remeteu a um homem, é interessante de novo a questão de gênero, a um homem lendo um jornal grande numa poltrona, numa biblioteca com todo o tempo do mundo. Né? Então, quem é esse homem? Esse é um homem que tem um privilégio, ele está com todo o tempo do mundo numa poltrona. Né?
Porque aí é interessante quando você traz esses elementos, que a internet parece que ela nos rouba o tempo, né? Porque é tanta coisa e você tem a sensação que não há tempo suficiente para tudo. E essa figura imagética que você nos traz, né? De um homem sentado com um jornal aberto em uma poltrona, né? Dá a sensação que ele tem controle sobre o tempo.
Isso,
né?
Que ele está confortável, né?
E que ele pode ter todo o tempo do mundo ali, porque o tempo é dele, né?
Exato, é.
A questão do algoritmo, por exemplo, que tem sido muito comentado hoje. Qual é o limite ético do algoritmo? Mas antes de você responder, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.